SambaCast no ar, e que SambaCast, mais uma edição, nossa edição de número 45, recebe, você já sabe quem é, né, nossa convidada, sei que chegou até aqui, você já sabe que estamos com a Tereza Cristina, Wagner Sarmento, acho que é uma das nossas entrevistadas, já tivemos a honra de entrevistar outros artistas, mas a Tereza eu acho que era uma figura que faltava muito ao nosso SambaCast também para poder agregar, né, Wagner? Tereza é uma figura maravilhosa aí, atuante, uma figura que vem crescendo muito também nos últimos anos, também com as lives e tudo mais. Fala um pouquinho, Wagner, sobre nossa convidada de hoje e chama ela para o papo, como você faz sempre.
Fala, Daniel. Simbora para mais um SambaCast. De fato, SambaCast pelo lado especial, Daniel. Antes de mais nada, o povo fala muito de Rodrigo Hilbert, né? Ele Sim. faz tudo, faz isso, faz aquilo. Rapaz, a Tereza, ela é cantora, é apresentadora, chefe de cozinha, ativista. Eu prefiro Tereza Cristina, viu? Vai ser meu novo adjetivo. Em vez de ficar dizendo, ó, aquele cara ali, aquela mulher, é Rodrigo Hilbert, eu vou dizer que é Tereza Cristina. Tereza, seja bem-vinda ao SambaCast, é uma honra pra gente ter você aqui.
Obrigada, tô feliz de estar aqui, adoro conversar com Recife, primeiro pelo sotaque maravilhoso, que eu adoro ouvir. O sotaque de vocês me dá esperança no Brasil. Adoro ouvir recifense falando. Geralmente me agrada.
Então você vai ouvir muito hoje. Vamos trocar essa ideia, Tereza Cristina. A gente está muito bem acompanhado aqui com a Tereza. Eu também, Tereza, já peguei aqui ó, a minha cervejinha aqui. Essa Debron gelada que a gente está tomando aqui, porque vamos falar também de botequim mais um pouquinho para frente, né? É um dos assuntos hoje aqui.
Olha
também.
Olha o que eu tô com uma garrafa d'água, porque eu fiz uma live ontem sobre Tom Jobim, bebi tudo que eu poderia, aí hoje eu tô na água, por enquanto eu tô na água.
Eu tô com a minha cervejinha aqui, eu tô com a minha Debron gelada, e eu ia perguntar para você, Tereza, se você também curte cerveja, mas você já respondeu antes de que eu peça a minha pergunta, né? Você já falou que bebeu de tudo ontem, então dá para ficar só na água hoje mesmo, né?
Eu adoro cerveja, eu gosto de tomar cerveja, né, está mais quente e em tempos, né, mais com a temperatura mais amena, eu gosto muito de vinho tinto e ontem eu bebi quase uma garrafa sozinha, isso não é normal, mas a live ontem foi uma live muito bonita, foi sobre João Gilberto e eu acabei me excedendo um pouquinho.
Como aqui, né, Daniel? O tempo nunca é ameno, a gente geralmente vai pela cerveja.
É.
O tempo aqui não costuma aliviar, não. Ô, Tereza, a gente vai começar, vamos começar falando do hoje, assim, desse cenário atual. Depois a gente conversa um pouquinho sobre teu passado, sobre tua história. Mas, enfim, você foi uma artista que está muito presente nesse período de pandemia. A gente sabe que, por exemplo, para muitos artistas é um período de muita dificuldade do ponto de vista financeiro, pela falta dos shows, pela necessidade do distanciamento social que a pandemia impõe. Mas você soube assim, fazer a limonada desse limão, né? Assim, tem sido um momento muito positivo. Você cresceu muito nas redes sociais, você apareceu como cantora, o teu engajamento social e político também. Eu queria que você começasse falando um pouquinho do que esse momento serviu para te fazer, enfim, evoluir, enfim, se reinventar e se mostrar mais para o Brasil, assim, mostrar, fazer com que o Brasil conhecesse mais a Tereza Cristina.
Bom, antes de tudo, boa tarde. Não sei se vai ser exibido de tarde ou de noite, mas queria agradecer o convite. Eu acho que a gente está num momento do Brasil nunca imaginado. O Brasil já passou por momentos tristes, né? Os anos de chumbo, né? A gente teve a ditadura, foi muito cruel no Brasil. Ditadura nunca é bom, ditadura é sempre cruel, é sempre covarde e é sempre uma tentativa de silenciamento. Então, a ditadura, ela silenciava os discursos, silenciava as atitudes, e quando ela não podia silenciar o discurso, ela silenciava o próprio indivíduo, né? Ela sumia com a pessoa. Então, muitas pessoas desapareceram, algumas pessoas foram torturadas, outras pessoas foram mortas, e o Brasil tem muita dificuldade para entender o passado, e isso é uma coisa que vai se refletindo no futuro da pior maneira possível. um país que foi o último a abolir a escravidão. Aboliu a escravidão no laço, porque não queria largar o osso, né? Não queria largar. E aí aboliu os negros, botando todo mundo na rua de um dia para o outro, sem nenhum tipo de reparação histórica, social, econômica, nada. O Brasil, ele veio de uma ditadura, e quando se fala em anistia de preso político, quando se fala em criminalizar as ações, principalmente dos militares, existe muita, muita omissão nisso tudo. E as pessoas elas esquecem o que elas querem, elas tentam apagar o que elas querem. Então, todo o horror da ditadura, a gente vai sabendo aos pouquinhos, é muito triste saber das coisas anos depois, em que momentos em que a gente não pode fazer nada para remediar aquilo. Mas agora, o que está acontecendo, né? A gente tem aí um governo que o Brasil nunca teve, porque uma coisa é o Brasil ser comandado por um general, como foi com o Médici, como foi com o Lívio Dutra, e que já se espera de um governo militar omissão, corrupção, falácia e silenciamento. Disso a gente espera. Agora, de um governo eleito democraticamente por várias forças políticas, não foi por uma só, muita gente que votou nesse monstro que está aí, hoje tem uma postura diferente, inclusive puxando o hashtag fora Bolsonaro, fora genocida e tal, mas na hora de apertar o dedinho, molhou o dedinho no sangue e apertou 17 ali. Esse cara foi eleito democraticamente e ele está usando da democracia para instaurar uma ditadura, eu não vou falar low profile, não, porque ele é bem cruel e ele é bem direto nas ações que ele faz. Não é uma pessoa inconsequente, não é uma pessoa ignorante e não é uma pessoa que mantém só um discurso, né? Foi isso que vários eleitores disseram quando esse cara foi eleito. Não, esse negócio de que ele é homofóbico, esse negócio de que ele é racista, isso aí, isso é coisa só da internet, isso é um discurso. E o discurso, a gente sabe que o discurso, a origem do discurso, né, o final do discurso é a ação. E a gente observou as ações de tudo que está acontecendo no Brasil. Nós vemos num país onde que tem como base a democracia, várias ações antidemocráticas acontecendo. E eu não consigo imaginar como eu me considero artista, se eu sou artista, eu devo, eu preciso e eu necessito refletir o tempo que eu estou vivendo. A arte ela é política desde o nascimento dela. A arte está aí para isso, para transformar as coisas. E se transforma com discurso, mas se transforma também com ação e com posicionamento. Das últimas semanas para cá, teve uma discussão muito grande com relação ao posicionamento, né, de artistas. E muita gente que estava caladinho ali, a gente sabe por que essa pessoa está caladinha, ela está caladinha porque coisa boa ela não vai falar também. E aí ficou essa discussão, ai, não, eu quero continuar me mantendo isenta, eu quero continuar sem participar, eu não gosto de política, eu não gosto de politicagem. Politicagem é o que está acontecendo no Brasil.
O isento, sim, geralmente, ele concorda com o opressor, né?
Ele
quando
já escolheu
ele se isenta,
um lado.
Ele escolhe um lado, né?
Sim, ele só quer ser o fofinho, né, da rede social, ele quer ouvir só, receber coraçãozinho, sabe? Ele só quer ter seguidores, ele quer manter os patrocínios, ele quer manter a renda dele, porque ele, erroneamente, ele acha que ele se posicionar politicamente, ele vai deixar de ganhar dinheiro, não importa de onde esse dinheiro venha.
Você acha, Tereza, desculpa te interromper, que o samba... Sim. podia se colocar, posicionar mais, falando especificamente desse, do nosso segmento, assim, do nosso extrato musical, que é o samba, enfim, o samba, o pagode. É, você às vezes se sente um pouco ali brigando sozinha. Sozinha, claro que não, que a gente sabe que, graças a Deus, tem muita gente marchando ainda junto, resistindo, enfim. Mas o samba é, por essência e por história, resistência, né? Assim, desde que ele surgiu, ainda nos tempos da escravidão, que você bem pontuou na tua fala, ele sempre foi símbolo de resistência política, social, racial, enfim. Você sente que hoje tem muita gente que precisaria se colocar, que poderia se colocar, aproveitar para usar a voz, enfim, de uma maneira mais ativa e não usa?
Sempre tem, né? Sempre tem. E é muito curioso, porque o samba, ele... Eu não consigo entender uma pessoa que se diz amante do samba ou que se diz sambista e que renega a política, porque o samba é altamente político. O samba nasceu porque alguma coisa estava errada. Ele nasceu para contestar. O primeiro samba gravado fala sobre uma perseguição policial, falando daquela época. Muitos sambistas foram presos porque tocavam samba. Muitos sambistas foram censurados. O Silas de Oliveira, em 1969, um ano muito cruel para o Brasil, né? Um ano em que o Brasil conheceu, vivenciou e entendeu o que significou o AI-5, esse ato institucional tão criminoso que aconteceu no Brasil. E em 1969, em pleno AI-5, o Império Serrano, através do Silas de Oliveira, ele fez um samba chamado Heróis da Liberdade. E um verso desse samba foi censurado, que era o final do samba, em que ele falava: é a revolução em sua legítima razão. O samba é a revolução em sua legítima razão. Isso é o samba. E o Silas foi chamado pelo DOI-CODE para prestar esclarecimento. E o samba, quando foi gravado, eles obrigaram que o Silas mudasse a letra do samba. E ele, espertamente, ele simplesmente tirou o R da revolução e botou evolução. É a evolução em sua legítima razão. Só que o Império já estava ensaiando o samba há muito tempo, ainda mais um samba lindo desse, do Silas de Oliveira. E foi difícil impedir que os imperianos na avenida cantassem evolução e não revolução. Foi muito difícil impedir isso. O Império passou na avenida cantando revolução. E no final do desfile, o Silas foi chamado mais uma vez ao DOI-CODE para prestar esclarecimento porque que ele não tinha acatado a decisão do militar. Bom, eu estou falando do Silas de Oliveira em 1969. A gente volta para o Brasil de 2022, é inconcebível que uma pessoa que se diga fã do Silas de
Oliveira...
21. Eu já estou antecipando aqui.
Ok, para o futuro. Minha vontade seria bom, viu? Pular essa...
Chegar logo em 22, é verdade.
E aí a pessoa fala assim: ah, eu sou fã do Silas de Oliveira, eu sou fã do Paulo da Portela, eu sou fã do Zé Kete, eu sou fã do Elton Medeiros, mas eu não gosto de política. Não, mas eu votei no Bolsonaro, porque o PT... Essa pessoa, ela está ouvindo tudo errado. Ela não pode se dizer sambista, não pode se dizer amante do samba. Como é que uma pessoa é fã do Zé Kete e ela não se envolve com política? Tudo no Zé Kete foi política. O Zé Kete, se estivesse vivo hoje, nenhum jornalista ia se preocupar em perder tempo e perguntar para o Zé Kete qual é a posição dele, o que ele acha do Brasil de 2021. Isso está muito claro na obra dele, sabe? Está muito evidente. Eu tenho que evitar usar essa palavra claro, mas é difícil. É evidente isso, sabe? Eu não sou sambista de berço, né? Eu ouvi outros ritmos. Eu sou do final dos anos 60, de 70, então eu ouvi muita disco music, eu ouvi depois muito rock, eu ouvi tudo, eu ouço tudo, mas me encontrei no samba. Então, cada vez que alguém me chama de sambista, eu me sinto condecorada com esse título. E eu não posso ser sambista sem voz. Porque o samba, ele grita. Ele grita, ele fala mansinho, ele dá o recado dele, do jeito que for, ele dá o recado dele. Então, como é que eu posso dizer que eu sou uma sambista? Como é que eu posso dizer que eu sou influenciada pela obra do Zequete, pela obra do Silas de Oliveira? Como é que eu posso falar isso e eu não emitir a minha opinião num momento de... Eu não sei como definir o Brasil de 2020, 2021. É difícil dizer. Eu vi um vídeo hoje da pessoa que está no poder no Brasil. Não vou chamar de presidente, porque isso não é presidente. Nunca vi nenhum presidente agir como ele age. E aí eu vi lá aquele gado, né, aquele montão de gente completamente fora da realidade, todo mundo fora da casinha, gritando e ameaçando e insultando uma mulher cujo crime foi carregar um cartaz mostrando 500 mil mortes no Brasil. Então, a gente está vivendo uma distopia muito cruel. Muito cruel, assim, sabe? E eu acho que, quando tudo isso passar, tem muita coisa para a gente refletir, para a gente tentar entender qual é o nosso lugar na sociedade. Eu vejo pessoas que poderiam estar ajudando. Como é que um artista hoje ajuda a população do Brasil? Ele ajuda contribuindo para o conhecimento, contribuindo para a ciência, contribuindo para a saúde do povo. Como é que eu posso me calar quando um cara que era para ser presidente de um país do tamanho do Brasil pede à população que não use máscara, promove aglomeração, faz um ministério paralelo, tentando entubar nas pessoas um remédio para verme, para curar, e se junta a pessoas lunáticas, gente. Lunáticas. Aquela mulher que foi lá, que se diz médica e não sabe a diferença entre um vírus e um protozoário. Eu não sei, mas eu sou uma compositora, eu sou da área de humanas. Eu não tenho obrigação de saber qual é a diferença entre um vírus e um protozoário. Mas um estudante de medicina, ele tem que saber. Ainda mais uma médica, ainda mais uma pessoa que estava junto com o Ministério da Saúde, com o presidente do Brasil, tratando da saúde da população. Como é que se tenta criar uma... como é que ele fala, né? Imunização de rebanho sem nenhum conhecimento, sem nenhum conhecimento técnico. Isso é muito cruel, e isso é uma ação que, na minha estupidez científica, esse cara tinha que ser condenado pelo Tribunal de Haia, o que ele está fazendo. Não é somente perder o poder, sair do poder. Não, o que ele está fazendo é genocídio em massa. Talvez a história vá colocar ele nesse lugar. Só que a história, ela caminha que nem como é que se diz? Os movimentos da Terra, né? Tem um movimento que transforma o dia em noite e tem um movimento que vai transformando ano em ano. Então, eu acho que a história, ela caminha assim um pouco, sabe? Ela vai dando aqueles passinhos de formiga, assim, e demora muito para se reconhecer um erro histórico. Mas, mesmo que a história reconheça, se o brasileiro médio continuar negando a evidência, é muito difícil da gente prosseguir desse jeito. Porque nós temos fatos, temos comprovações, e as pessoas se negam a aceitar a verdade. Então, nesse ponto, respondendo agora a sua pergunta inicial, eu acho que o que eu faço é o que eu gostaria que todo artista consciente fizesse. Eu tinha 98 mil seguidores, com as minhas lives eu passei a 470. Vou até fazer uma campanha para ver se eu consigo chegar em 500 mil seguidores. Mas tem gente desinformando com milhões de seguidores. Tem cantoras com milhões de seguidores, com mais de 10 milhões de seguidores. E aí tem tem tanta coisa acontecendo de grave no Brasil e ela acha que o mais importante é fazer uma dancinha no TikTok. Onde é que essas pessoas estão vivendo? E como é que essas pessoas dormem? Como é que elas lidam com a família delas, né? Que tem filhos, tem uma família. Como é que essas pessoas vivem com os, convivem com os outros? É de um egoísmo tamanho. Eu vejo, às vezes, pessoas serem entrevistadas, artistas serem entrevistados. Meu Deus, eles fazem uma força hercúlea para não dizer nada. Sabe? É um montão de veja bem, mas olha, exatamente. Não, vai usando ali, vai gastando locução verbal, gastando conjunção para não falar porra nenhuma. Eles não falam nada. Enrolam, dão uma volta tremenda e, no final das contas, a resposta mesmo não vem. E é difícil isso, porque essas pessoas que seguem esses artistas e influenciadores, essas pessoas têm esses artistas, essas pessoas como espelho. Então, assim, dá uma revoltinha, sabe? Dá muita revolta, assim. E até porque o problema do Bolsonaro estar no poder, ele afeta a mim, né, ao meu povo, afeta a minha faixa etária, afeta o lugar onde eu moro, afeta tudo, mas afeta também esse povo dos milhões, sabe? Porque não é só o dinheiro, não é só o dinheiro. Se fosse só dinheiro, muita gente poderia estar viva. Da Covid não está, o dinheiro não foi suficiente para manter a vida de algumas pessoas. Mas continua essa coisa de olhar para dentro dela, sabe?
Tereza, você tava falando sobre tanta coisa nessa tua fala. Você lembrou de sambas que tentaram censurar. A gente também trouxe isso no SambaCast também, a gente relembrou isso no final de março. Alguns sambas, inclusive citamos esse, né? Heróis da Liberdade, e também lembramos outras figuras também que tiveram sambas que tentaram censurar, que censuraram também, né? O Martinho da Vila, Chico Buarque, tanta gente que também sofreu com isso, né? A gente também acha que é um papel que a gente tem, né? Como criadores de conteúdo, a gente trazer discussões à tona. E aí você levantou outra bola, que eu vou deixar para surfar nessa onda, que é a das lives. Você falou que estava com a tua meta agora aí de chegar a 500 mil seguidores, mas eu queria saber, além de como surgiu essa live, essa onda de você fazer live, se teve algum momento, se teve alguma pessoa, Tereza, que você conversou, que você chegou a não acreditar que estava falando com ela, assim. Você tentou falar com ela, ela topou um papo com você, você, caramba, ela vai falar comigo, vai rolar essa live. Assim, um sentimento parecido com o nosso do lado de cá. Você, que normalmente é entrevistada, também se tornou uma entrevistadora. Fala um pouco também sobre isso, Tereza.
Foram vários momentos assim, né? Por exemplo, vou dar o primeiro exemplo, que foi uma surpresa que eu tive. Foi o dia que o Lula entrou. Eu berrei tanto, eu fiquei tão histérica, que eu não consegui ouvir o que ele estava dizendo. Ele falava e eu... Eu fiquei histérica, assim. Eu fiquei histérica quando eu consegui falar com a Simone, a cantora Simone, que entrou. Eu não acreditei que fosse ela. Achei que era alguém chamado Simone, mas não tinha noção de que era a Simone. Eu fiquei histérica quando eu, no dia do aniversário do Alceu, ele entrou e conversou comigo durante 1h40. Eu fiquei histérica com tudo, na verdade, por estar falando com ele, pelo tempo que ele dedicou ali na live, conversando com a gente, e cantou, e falou sobre canções. Eu fiquei histérica quando eu conversei com Fausto Nilo, que é um compositor que eu admiro, um poeta que eu admiro há muito tempo, mas eu não sabia nem como era o Fausto Nilo, eu não conhecia ele. Quando eu falei com Tiganá Santana, que é um artista baiano, e ele entrou no dia da live sobre o tempo, sobre a ancestralidade. Quando eu falei ontem, por exemplo, a Adriana Calcanhoto entrou para falar sobre o João Gilberto. Eu estava fazendo uma live sobre o Mauro Duarte, entrou a Ângela Rorô, e também achei que era uma pegadinha, e acabou que era ela mesma. Quando eu falei com... Muita gente. Ah, o Gil, por exemplo. O Gil, eu estava fazendo uma live num dia que o Brasil inteiro estava de luto, sabe? Por conta do João Miguel. Ninguém esperava. E aí eu fiz uma live cantando o álbum dele, Realce, e ele entrou no final e cantou Viramundo. Quando o Caetano entrou pela primeira vez, eu também não esperava, porque o Caetano já tinha dito que ele não ia entrar, que ele não ia fazer nada disso. Eu não sei, eu fico... Ah, no dia do aniversário da Gal, a Gal fez uma live, e aí eu botei a minha live para depois da live dela. Falei, cara, não vou fazer uma live... A live era em homenagem à Gal, mas eu falei, eu vou assistir a live dela e depois eu faço a minha. E ela acabou... Né? Eu queria entrar para dentro do celular, assim, é uma demonstração de carinho, ainda mais para uma fã, que essas coisas não têm preço, essas coisas são inesquecíveis, assim. Esses artistas, eles têm uma influência muito grande na minha ação como artista, sabe? Quando eu fiz o aniversário do Antônio Pitanga, no ano passado, meu Deus do céu... em que eu me descobri uma grande e belíssima cara de pau, porque eu liguei para o Chico Buarque, liguei para o Paulinho da Viola e pedi a eles que entrassem na live para dar os parabéns ao Antônio Pitanga. E, assim, eu tenho muita admiração pelos dois, né? Mas o Paulinho, eu tenho mais intimidade com o Paulinho. Mas com o Chico, eu não esperava que ele fosse topar nem que ele fosse entrar. E eu fiquei muito abalada com aquilo. Foi um aniversário lindo, o aniversário do Antônio Pitanga, sabe? E eu acho que quando um artista que eu admiro, que eu ouço há muito tempo, que eu acompanho a obra dele, né, e a trajetória dele, quando esse artista dedica algum tipo de atenção para mim, como fã... quando ele se junta, né, quando ele entra na live, é uma sensação que eu tenho de que o meu carinho e o amor que eu dediquei à obra daquela pessoa não foi em vão. Que tudo faz sentido, sabe? É muito bonito. Por exemplo, João Bosco, esqueci de falar também, o dia que o João Bosco entrou, que era aniversário dele, entrou e conversou. É muito bonito isso. E hoje em dia, essas pessoas que eu citei aqui, apesar da gente ter muita gente que ainda continua isentão em cima do muro, está em cima do muro só para ficar bonito na foto, né? Porque se está em cima do muro, a gente sabe muito bem para que lado do muro ele quer cair. Mas, graças a Deus, nós temos Chico Buarque, nós temos Gilberto Gil, temos Caetano Veloso, temos João Bosco, temos Capinã, temos Fausto Nilo, nós temos artistas que se posicionam, que falam, que conversam com o seu público, sabe? E que denunciam as atrocidades que estão acontecendo no Brasil. Então, por mais que eu fique chateada com o silêncio de alguns, a fala dessas pessoas que eu citei e outros artistas também que estão se posicionando, isso é muito importante e é muito reconfortante para a gente, que gastou tanto tempo da nossa vida ouvindo essas vozes, sabe?
Tereza falou um negócio que eu queria perguntar, assim, é uma curiosidade, parece besta mesmo, assim. Você falou assim, você falou o seguinte: eu liguei para Chico Buarque, para Paulinho da Viola. Ô, Tereza, como é que é ter o telefone dessa galera, hein? Você que falou que era fã, você do nada, você, assim, depois de um tempo, você tem o telefone de Paulinho da Viola, você tem o WhatsApp dessa galera. Como é que é isso?
Bom, o telefone do Paulinho eu já tinha, porque eu já fiz trabalhos com o Paulinho, né?
Sim, sim,
Mas o Chico, na verdade, o Chico não tem celular. O Chico, ele é maravilhoso. Como é que não tem? O Chico chama live de O Live. Ele não sabe nem que a live é um dia feminino. Ele não está nem aí para nada. O que faz ele ser mais maravilhoso ainda do que ele já é. É, eu tenho o celular da Carol Proner, da esposa dele, da companheira dele. Uhum. E aí eu apelei. Falei, né? Passei o meu óleo de peroba, liguei e falei, Carol, me perdoa por eu estar fazendo isso, mas é por uma boa causa, é aniversário do Antônio Pitanga, e o Chico, o Pitanga gosta muito do Chico, eles têm uma história muito bonita juntos, já fizeram cinema juntos, jogam futebol juntos, eu queria que o Chico desse os parabéns para ele, se ele pudesse e tal. Foi assim, né? Mas é uma coisa assim... Por exemplo, uma coisa que me marcou muito e que me deixa muito emocionada toda vez que eu lembro. Eu fiz uma live para a Bethânia no aniversário dela. E aí ela mandou um áudio para mim agradecendo a live que eu fiz para ela. Eu ouço esse áudio para mim, ele é tão poderoso quanto, sei lá, ouvir Ave Maria no rádio, sabe assim? Porque me fortalece, mas não é um canal que eu, a qualquer momento, eu tenho o celular da Bethânia. Pelo amor de Deus, a última coisa no mundo que eu quero é incomodar a Maria Bethânia com qualquer coisa que seja. Então, eu não uso isso. Eu tenho, mas eu espero...
Faz o seguinte, Tereza, guarda esse WhatsApp de Maria Bethânia para você mandar uma mensagem assim. Bethânia, tem uns meninos aí do SambaCast. Ô, Tereza, deixa eu aproveitar. Você está falando de tantas lendas aí da nossa música, tantas referências. A gente estava estudando um pouquinho sobre tua trajetória musical, teu passado, enfim. E você coloca o ano de 1997 como o marco inicial da tua carreira, digamos assim, como cantora. Você falou que no teu passado você teve influências também de outros gêneros musicais. Você cita muita gente da MPB, por exemplo, que óbvio que tem ali alguns sambas entre a sua antologia, enfim, mas que não são somente cantores de samba, enfim. Queria saber qual foi o start assim, para você se descobrir no samba, para você dizer, porra, é isso que eu quero para a minha vida, assim, essa é a minha essência. Qual foi o artista, qual foi o momento, qual foi a virada de chave para você se ver e se descobrir como sambista?
Eu brinco com os meus amigos, eu digo assim, que a minha vida de artista ela é AC/DC. É antes do Candeia e depois do Candeia. O Candeia, quando eu ouvi Candeia pela primeira vez, eu tinha 8 anos de idade e eu não dei a atenção que o Candeia merecia. Eu queria ouvir Donna Summer, Diana Ross, eu queria ouvir música americana. Não estava preparada para o Candeia. Fui reencontrar o álbum do Candeia quando eu saí da Zona Norte, fui morar na Zona Sul um tempo, e eu reencontrei o disco do Candeia que meu pai ouvia quando eu era criança. E, a partir dali, eu fui guiada, hoje acredito muito nisso, que eu fui guiada pela minha ancestralidade. Aquele álbum passou pela segunda vez na minha vida e eu enxerguei tanta beleza ali, tanta força, que eu tive a ideia de... Eu comecei a pesquisar sobre a vida do Candeia e o Candeia... Através da obra do Candeia, foi me levando a lugares e pessoas que foram importantíssimas para que eu me construísse como artista, né? E como futuramente sambista. O Candeia me levou, primeiro, ao biógrafo dele, João Batista Vargens. O João Batista Vargens me apresentou a um anjo que passou aqui na Terra chamado Wilson Moreira. O Wilson Moreira me apresentou a Velha Guarda da Portela. E aí, quando eu assisti a um show da Velha Guarda da Portela, lá no onde era o Teatro Opinião, ali em Copacabana, eu saí daquele show e eu falei para mim mesma, eu falei, se eu realmente quero ser artista, eu quero ser artista assim, com essa atitude, com essa maneira de chegar até a pessoa que me admira, porque acabou o show, eu fui no camarim deles e todos eles me deram um abraço de peito com peito. Sabe? Aquele abraço de verdade, que você bota a pessoa dentro de você, assim. E eles são tão grandiosos, né? Muitos já foram, como o Argemiro, como o Casimiro, como o Seu Jair. Mas foram, o Seu Jair me apresentou, gente, ao Elton Medeiros, ao Paulinho da Viola e ao Elton Medeiros. E aí eu falei, eu quero ser isso. Já que eu vou ser artista, eu quero ser artista sim. São pessoas simples, são pessoas, inclusive, que trazem nelas todo o simbolismo do samba. Porque o samba não é mais uma música, ele não é mais um gênero musical, ele não é mais um ritmo. O samba, ele compõe uma atitude perante a vida, sabe? É a simplicidade dessas pessoas, é o encontro dessas pessoas. Encontro de sambista é a coisa mais linda do mundo, gente. Encontro de sambista tem duas coisas essenciais para a gente viver, que é música e comida. E aí, através da comida, as pessoas se unem, as pessoas se unem em torno de uma mesa, elas comem aquela comida, e aí, depois da comida, bebe, e aí começa a cantar um samba, e aí o samba vai refletindo o que está acontecendo em todos os lugares. Assim. É muito prazeroso esses encontros, sabe? Por exemplo, quando tinha ensaio da Velha Guarda da Portela lá na Vila da Surica, era a coisa mais linda do mundo. Que aí tinha aquele panelão de comida, sabe? Eu adoro encontros onde comida é servida desse jeito. Eu não gosto de lugares em que a comida ela é medida e que aí vem a comida servida por uma pessoa. Enfim, é muito bonito você chegar num lugar, tá aquele panelão de macarrão, um panelão de frango, um panelão de salada, e a bebida está ali no isopor, você vai lá e pega, e aí você come, depois de comer, você senta e toma uma cerveja, começa, lembra de sambas e vai cantando. E muitos sambas que vão aparecendo, as pessoas vão falando do compositor, porque o compositor tem uma história linda, teve um encontro com alguém. Não sei, eu acho que isso para mim, isso é o samba, esse conjunto de coisas é o samba, sabe?
A gente já viu de onde vem a ideia do Botequim da Tereza, né? Você já respondeu,
deu
sem a gente
pegar.
Nem precisa perguntar, né?
Sim.
Wagner falou do Botequim porque eu pelo menos estava assistindo muito Tereza esses dias, e até um dos meus preferidos que você fez foi com o Xande de Pilares, né? Que eu já não escondo para ninguém aqui nos
Deus, eu amo!
Ele é um dos meus grandes ídolos, assim, é o Xande. E aí, eu vi você ali no papel de, não só, pô, vai pra cozinha, entrevista o cara, não só ele, como também tanta gente, Alcione, tanta gente importante, assim. Como é pra você essa experiência, assim, de tá no outro lugar, de tá no lugar de quem pergunta e de quem não é perguntado, e extrair histórias bacanas também dessa galera, porque o Xande contou tanta coisa bacana no dele ali. Pô, o Xande falou da história dele lá no morro, que comia pombo e não sei o quê. A Alcione também contou várias histórias. Como é que é, Tereza, trocar de lugar e fazer o botequim? Porque botequim, você já sabe, aí já é o ponto fraco. O cara vai lá olhar o botequim, vê você fazendo coxinha, comendo não sei o quê, já dá vontade já de beber também.
Eu vou dizer uma coisa. O entrevistar, para mim, foi o mais fácil. Porque eu sou artista, mas eu também sou muito tiete, eu sou muito fã. E por exemplo, eu tenho muita curiosidade sobre essas pessoas, sabe? Por exemplo, Alcione. Alcione, ela tem uma importância para... Não é só para o samba, não. É para a vida da mulher brasileira. Alcione, ela é uma grande conselheira. E a Alcione, ela nunca foi de levantar bandeiras, assim. Ela é muito direta e muito transparente. Então, eu fiquei feliz de saber que a primeira vez que ela cantou com uma orquestra. Meu Deus, uma pessoa que, pela primeira vez que ela canta para um público, né, ela está sendo acompanhada por uma orquestra, dá para entender por que a Alcione é Alcione. A Alcione já falava de relacionamento abusivo, de mulheres que amam demais, antes do Manuel Carlos, antes né, desse discurso estar nas vozes de tantas mulheres que estão se empoderando agora. E ela já falava disso desde o início da carreira dela. É, o Xande, isso que eu falei sobre o sambista, que eu falei, ah, o samba não é mais só uma música, um gênero, sim, sim. Né? O samba ele é uma maneira de viver. O Xande é tudo aquilo que vocês viram e um pouco mais, porque o Xande, com tudo isso que ele é, com toda essa grandiosidade que ele carrega dentro dele, ele é de uma humildade não imaginada. Ele é simples, ele é talentosíssimo, ele é uma mente que não para em momento algum, ele é uma pessoa que improvisa, porque para você ser bamba no Partido Alto, o Partido Alto, o Candeia falava, que é a expressão mais sincera do samba, porque é a música acontecendo na sua frente. E não é uma coisa decorada, não é uma coisa que você aprende em casa e depois você vai... Não, o Partido Alto ele é surpreendente. E o Xande tem muito disso. Então, eu acho que uma mente que está aguçada desse jeito para compor na nossa frente, a mente dessa pessoa merece ser estudada, assim, sabe? Então, mesmo tendo intimidade, mesmo conhecendo as pessoas, né, eu conheço, sou parceira do Moacir, sou amiga do Xande, sou fã da Alcione, eu tenho as minhas curiosidades, porque eu acho que as pessoas precisam saber como essas pessoas são. E a gente sempre fica falando que o Brasil é um país sem memória. Então, já que é considerado sem memória, vamos ajudar as pessoas a não esquecerem essas pessoas, sabe? A não esquecerem o que essas pessoas são e a não esquecer o que fizeram com que essas pessoas se tornassem isso que elas são. O Xande...
Às vezes, Tereza, eu acho que você falou, por exemplo, que é amiga, só te interrompendo, desculpa. De repente, por ser amiga do Xande, ele se sente mais à vontade numa conversa contigo do que ele teria numa entrevista comum, entendeu? Acho que isso torna muito valioso, assim, o fato de você não ser... É óbvio que você também é uma entrevistadora e uma apresentadora, porque a partir do momento que você está fazendo isso, que você exerce isso, você se torna. Mas, assim, por você ser também... eles te olharem como alguém, um igual, um artista também, uma música também, eu acho que isso desarma um pouquinho e ajuda a essas boas histórias florescerem. A comida também... Mas eu acho que isso ajuda também.
A comida,
a comida ajuda também, né, Daniel?
A comida unia, arma a pessoa, sabe?
Agora, você não cozinha para... A Tereza não cozinha para isentão, não, né?
Não.
A outra coisa... O que não é isentão, mas é pior do que isso, eu não vou nem perguntar. Porque isso a resposta já é óbvia. Para isentão também não, né?
Olha, vou falar... Eu bato muita boca.
Eu disse a Daniel que ia fazer essa pergunta só para brincar, só para cutucar.
Eu não sou obrigada. E, assim, ultimamente, a minha paciência não é que ela acabou, ela está negativa. Então, eu não perco meu tempo e a minha lábia com negacionista e com bolsomínio. Não merece a minha atenção. Merece eu gastar minhas cordas vocais, gastar minha beleza com uma pessoa que apoia um homem desse, sabe? Assim, eu até tolero, vou falar que nem esses homofóbicos falam, né? Não, eu tolero até a pessoa que votou nele e se arrependeu. Quem nunca errou na vida, não é mesmo? Isso aí eu tolero. Agora, a pessoa que hoje, 11 de junho, uma pessoa que hoje bate palmas para um genocida, essa pessoa não merece estar na minha live, meu anjo. Ela não merece estar ali. Então, eu coloco para fora mesmo. Claro, antes de colocar para fora, eu dou uma provocada, eu dou uma debochada, eu boto o filtro do Lula, porque, né, é só falar em Lula que eles dão aquelas... Eu adoro fazer isso.
Wagner Sarmento, Tereza Cristina, estamos, infelizmente, chegando na reta final, mas não quer dizer que vai acabar agora, né? Wagner Sarmento, eu vou deixar para você.
Rapidinho, antes de mais nada,
A bola é tua.
Quem está ouvindo o nosso podcast não viu a expressão da Tereza quando você falou que estava no final. Então, isso é regozijante para a gente.
É, pois é. Eu posso até pegar esse
vídeo aqui e colocar. A camisa do SambaCast é vermelha, Daniel. Eu acho
verdade.
Que é porque a camisa do SambaCast é vermelha.
É verdade.
Vale nessa mesa.
Fala, Tereza.
Quero aproveitar e mandar um abraço para o conterrâneo de vocês, que é o Gil do Vigor, que é uma pessoa que eu admiro bastante, bastante. Torci muito por ele no Big Brother. Nunca fui de ficar, assim, nas redes, falando de Big Brother, mas ele foi uma pessoa que me cativou, assim. E eu queria mandar um abraço muito grande para ele, porque na posição em que ele está, com a quantidade de seguidores que ele tem, ele manter esse discurso, sabe, de esquerda, é importantíssimo o que ele está fazendo. E ele continua gigante. Ele já entrou no programa gigante. Ele cada vez fica maior. Queria mandar um grande abraço para ele.
Também sou fã demais do Gil do Vigor. Wagner Sarmento, e torci muito por ele, viu, no Big Brother. Torci muito por ele e fiquei também chateado quando ele saiu.
Eu tô que nem a Tereza, não sou muito de assistir, não, mas acho que a questão da pandemia, enfim, tudo que envolveu acabou que virou um fenômeno mesmo e é impressionante mesmo. Mas eu acho que ele nem conseguiria se segurar, Tereza, pelo temperamento dele, pela personalidade dele, ele não conseguiria fingir por causa de número de seguidores, de contrato. Verdade. Ele gosta da cachorrada mesmo.
Verdade, eu falei em dois Big Brother já que eu tenho um preferido.
Ô, Tereza,
e o cara sai. Só quero registrar isso. Babu e agora Gil do Vigor. Agora você, Wagner, por favor. Pode falar.
Ô Tereza, só uma. A gente falou muito de política, a gente falou muito de velhas gerações do samba, história do samba. Dessa nova geração, desse pessoal mais jovem, enfim, tem alguém com quem você se identifica, que você gosta do som, gosta da música, teria vontade de repente fazer algum tipo de trabalho junto?
Nossa, tem muita gente. Hoje mesmo, eu... Porque quando eu vejo, assim, artistas novos, né, cantora, e aí eu sigo, mesmo sem conhecer, assim, eu sigo para ver como é que é. E hoje eu tive uma surpresa muito grande, porque... Eu ouvi uma música chamada Preta e Linda, de uma cantora. Eu estou esquecendo o nome dela aqui, mas eu sigo ela. Eu comecei a seguir ela na semana passada. E eu gosto de me surpreender com essas pessoas novas. Tem uma artista aqui no Rio de Janeiro, vou falar que é nova, ela já tem alguns anos na estrada, mas ela é mais nova do que eu. Então, ela é nova, sim. Se chama Arina Íris. Ela está lançando, inclusive, um single hoje. É uma cantora que a gente vai ouvir muito falar da Marina. A Marina tem uma vida longa e extensa. É uma cantora espetacular, um timbre de voz assim, muito sedutor, uma voz grave, bonita, bem colocada. Eu acho que ela é uma estrela. Ela pode ainda não ser tão conhecida no Brasil inteiro, mas vocês vão ouvir falar da Marina Iris, porque ela faz um trabalho incrível. Eu admiro muito...
Foi a Nara Couto que você falou?
Isso! Nossa, que música linda! Eu fiquei emocionada, porque hoje eu vi tanta coisa ruim assim, de notícia, e aí quando chegou a música dela no meu ouvido, eu falei, meu Deus, obrigada! Porque deu uma desopilada no meu fígado, assim, sabe? Tem uma cantora nova, bem nova, chamada Cacá Nascimento. Ela cantou o Samba da Mangueira de 2019 e ela está crescendo de um jeito tão bonito, sabe? Ela está cantando tão bonito, assim. E eu tenho muita esperança, assim, sabe? Acabando a pandemia, né? Que ela possa... Que os caminhos possam se abrir para ela. Assim. Mas temos assim, muitas mulheres instrumentistas no samba, é importante isso também. A gente tem a Samara Líbano, que toca violão sete cordas muito bem, a Gisele Sorriso, que é uma ótima percussionista, tem a Jéssica Zarpei, que é uma percussionista nova, ela acho que ela está com 22 anos, e toca muito. Tem... Larissa Humaitá, que é de Brasília, outra percussionista ótima, assim. É, eu acho...
Tereza, a gente até entrevistou algumas semanas atrás a Gi Guedes, que é do grupo Entre Elas. A gente até
Sim.
tocou muito nisso, que a gente tem muitas... A gente tem cantoras de samba, mas quando a gente fala de grupo de samba, de grupo de pagode, é um ambiente predominantemente machista, né? Masculino. Sim. Então, a gente achou... É muito interessante você ter o grupo Entre Elas, enfim, despontando também, crescendo, tendo mais espaço, né? E esses nomes que você citou, seja como cantora, seja como instrumentistas, eu acho que engrandece demais, né? Inclusão, acho que a gente vive um momento em que a internet ela democratiza muito várias coisas, né, da nossa sociedade, e a arte, a música é uma delas.
Sim, e uma coisa importante nessa pergunta que vocês fizeram é que eu vejo essa nova geração do samba, de mulheres, uma outra atitude, sabe? Porque na música brasileira, a mídia sempre colaborou para a rivalidade entre as cantoras. E eu vejo essas cantoras, essa nova geração, se ajudando e se incensando, sabe? Acho muito importante elogiar mulheres, falar de outras mulheres, falar do trabalho de outras pessoas. Isso é muito importante, porque isso fortalece. Quando a gente fala bem de uma mulher, a gente está se ajudando também. Principalmente num momento como esse no Brasil, assim. E isso é uma coisa que tem me orgulhado muito, porque eu vejo essas cantoras, Marcele Mota, Kézia Estácio, Luciane Dom, eu vejo essas pessoas falando uma das outras. E isso pode parecer bobo, mas isso é importantíssimo para o nosso fortalecimento mesmo dentro do samba, que é machista. Sempre foi. E quando a gente lida com um problema estrutural, a gente acha que acaba, mas ele não acaba. Então, eu acho que, já que o machismo estrutural do samba não vai acabar tão cedo, vamos aborrecer eles um pouquinho.
Infelizmente, vamos ter que encerrar o papo com a Tereza Cristina. Infelizmente mesmo, Tereza. Estava tão à vontade aqui, eu estou muito à vontade aqui. Muito à vontade, chega tão leve. Mas, Tereza, eu queria aproveitar, e mais uma vez, já falou isso antes de começar a gravar, e eu queria reforçar isso, te agradecer por essa disponibilidade, por atender a gente, por bater esse papo com a gente. Ouvir você é muito engrandecedor, foi muito para mim, acho que para Wagner também, acho não, tenho certeza que para Wagner também. A gente aprendeu muito também nesse papo, Tereza, é isso que a gente sempre busca, trocar essa ideia para poder aprender muito também, né? A gente tem essa vontade, eu acho que você era um artista que a gente sempre mirou muito assim, pô, quando a gente falar com a Tereza Cristina um dia, vai ser muito arretado, né? Pô, vai ser muito massa, pois é, tá. A gente começou a conversar sobre isso. Chegou o dia, foi exatamente aquilo que eu esperava, mais do que eu esperava, e acho que quem ouvir também o SambaCast vai gostar muito desse papo. Tereza, muito obrigado, Tereza, por estar com a gente hoje.
Obrigada, quero mandar um grande abraço para o povo de Recife. Eu gosto muito de cantar aí. Tenho certeza que quando esse pesadelo acabar, eu espero chegar em Recife com o meu show Sorriso Negro. Estou aqui contando os dias.
E quando a Tereza chegar por aqui pelo Recife, quando isso tudo passar, o SambaCast vai estar preparado. Já estamos aqui com a Debronzinha gelada na mão. Eu e Wagner Sarmento. Já estamos esperando esse dia chegar, tomando a cervejinha, esperando primeiro por essa vacina e depois por esse show da Tereza. Para você que chegou até aqui, muito obrigado, até a próxima, e semana que vem tem mais SambaCast para você. Valeu!